A CCJ debateu esta semana o projeto que trata das férias dos integrantes do Ministério Público e dos juízes. Eu converso agora com o senador Walter Pereira, que é o autor da proposta de emenda à Constituição que trata deste assunto e que foi debatido na CCJ. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson.
Senador, como é que foi esse debate com os integrantes do Ministério Público e com os juízes?
Eu acho que foi muito proveitoso porque tanto magistrados como os representantes do Ministério Público que estiveram presentes, incluindo aí também os defensores públicos que acabam tendo a repercussão também no mesmo benefício, abriram o coração, falaram das dificuldades, das amarguras que enfrentam a magistratura e das dificuldades operacionais que tem a norma que hoje está regulando, as férias dos magistrados, que acaba repercutindo na vida da defensoria, na vida do Ministério Público e na vida também dos próprios advogados. Portanto, acho que serviu para, dar muita clareza a esse debate.
Bom, os membros do judiciário defenderam o período como é hoje, né, de 60 dias.
Na verdade, a nossa proposta não altera, fundamentalmente, o período de 60 dias. Na verdade, nós estamos abolindo apenas, o período referente ao recesso forense, que é desfrutado no fim do ano. Os 60 dias que são uma conquista que vem desde a época do Império, são mantidos na proposta, mas incluindo nele, incluindo num dos períodos, aquele que nós reservamos para as férias coletivas, o recesso forense. De sorte que os magistrados vão perder, na verdade, apenas 18 dias de recesso que serão incorporados, nas férias coletivas.
Como é que ficaria então no final, como deve ficar a proposta no final?
Bom, atualmente, as férias dos juízes são de 60 dias e eles têm direito ainda a 18 dias de recesso. Então, com a nossa proposta, a diferença, em primeiro lugar, é quanto ao recesso que é incorporado nas férias. E a segunda diferença com o que está estabelecido hoje é que, atualmente, o juiz pode escolher ao seu livre alvitre o período que ele quer gozar de férias. Isso traz um transtorno muito grande, porque o advogado, por exemplo, que atua de forma profissional, de forma mais isolada, com escritório individual, não tem como gozar das férias, porque o advogado atua em comarcas diferentes e o advogado não sabe nunca quando é que o juiz vai desfrutar das férias. Portanto, a solução que se impõe a ele é exatamente a de ficar sem o desfrute das férias. Bom, a partir do momento em que nós dividimos as férias em dois tipos diferentes, em férias coletivas e férias individuais, naquele período de férias coletivas, que é previsto na própria Constituição, o magistrado já sabe de antemão que vai ser naquele período, não tem como mudar. O advogado também é sabedor disso, o defensor público também tem como programar a sua vida, e o mesmo acontece com o Ministério Público. De sorte que para o advogado é importante, para o defensor também, e o mesmo para o representante do Ministério Público. Isso aí também dá uma regularidade no funcionamento da justiça. Quando as férias são desfrutadas de forma variada como é hoje, cada magistrado escolhe o período que quer. Isso acontece também às vezes um desfalque numa turma de tribunal. Às vezes a turma do tribunal E uma turma que tem 5 membros, se tiver 2 desfrutando férias no mesmo período, acaba a turma sendo prejudicada e retardando o processo. De sorte que o que o projeto busca é uma regularidade no funcionamento da justiça em função das férias forenses.
Uhum. Essa questão foi tratada como um privilégio para os magistrados, né?
Eu acho que houve um certo equívoco na abordagem do assunto, porque, na verdade, nós não estamos instituindo férias de 60 dias.
Sim.
Essa franquia existe desde o Império, veio para a República e é conservada em toda a legislação desde que nós temos um poder judiciário constituído no Brasil.
Uhum.
Portanto, não traz nenhuma inovação, exceto nesses dois casos, na questão de dividir em férias coletivas e férias individuais, e no outro aspecto, que é o de cortar o recesso forense, certo? Que incorporando aí esse período no período de férias. Portanto, não inovou em nada, não concedeu nenhum benefício ao juiz. Por outro lado, o que precisa ficar muito explicitado, muito claro, é que o magistrado não tem como produzir o seu trabalho na jornada de trabalho normal. O magistrado, ele tem que administrar cada processo. Tem processos que têm 500 peças, tem processos que têm mais de 1.000 peças, tem processos que, por exemplo, na audiência pública, um dos magistrados lembrou aquele assalto que ocorreu no Banco Central em Fortaleza, cujo processo tem 60 volumes. Então você vê o que é um processo. E o juiz, para dar conta desses processos, ele tem que estudá-los, tem que pesquisar, tem que calibrá-lo com a legislação, com a jurisprudência. Portanto, não é assim com um trabalho de 8 horas diárias que o magistrado dá conta disso. Da mesma forma, o defensor público e o membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público é uma parte no processo. Ele tem que se manifestar, ele tem que produzir provas, ele tem que requerer medidas. Portanto, o trabalho forense, o trabalho de juiz, de promotores, de procuradores e de defensores públicos, não é um trabalho que se esgota na jornada regular de trabalho que é conferida aos trabalhadores. O trabalhador, ele tem 8 horas de trabalho e nessas 8 horas a tarefa dele se esgota.
Sim.
E no dia seguinte ele vai começar novamente, certo? E do magistério, não. Aliás,
dos magistrados.
Dos magistrados já é diferente. É um trabalho que cada processo tem que ter começo, meio e fim. E para ter começo, meio e fim, o magistrado não pode ter jornada específica de trabalho, porque a jornada de trabalho dele, às vezes, é de 6 horas, às vezes é de 12 horas, às vezes é de 18 horas, e depende dos prazos que ele tem que cumprir, depende do trabalho que ele tem que produzir.
Então, com base nessa tradição, né, constitucional brasileira e nessa demanda, é que se justificam esses períodos mais longos de férias do que um trabalhador normal, né?
É a especificidade da atividade forense, certo? Não é uma atividade que se nivela com outras atividades, como atividade comercial, atividade industrial, atividade de outros tipos de serviços, né?
Uhum.
Então, é preciso que se entenda que existem características, existem peculiaridades que são próprias desse trabalho, como é a atividade do médico, por exemplo.
Sim.
O médico também é outro que não pode ter uma jornada de trabalho definida, a não ser que ele seja plantonista, a não ser que ele seja um clínico geral que atua em postos de saúde, em unidades de saúde.
Uhum.
Então, esses podem cumprir essa jornada de trabalho, que é o que faz conta. Mas vejam um cirurgião, por exemplo. Um cirurgião, ele não tem hora de trabalho. Às vezes ele trabalha à noite, às vezes na madrugada.
Uhum.
né? Então, são determinadas profissões que exigem um tratamento diferenciado, porque são atividades diferenciadas.
É, senador, essa proposta é do ano passado, né, de 2009. Vai haver ainda mais audiências públicas?
Não.
Qual é o andamento agora, na sua opinião? Como é que deve ser?
Agora vai ser votado o projeto. Quer dizer, nós temos todo o arsenal de informações que buscávamos para instruir o projeto. Agora o projeto está maduro, em condições de ser votado. Portanto, será votado na próxima reunião, que tiver quórum, porque nós estamos tendo deficiência de quórum nesses dias que se realizam convenções, e nesse período em que a Copa do Mundo está roubando a cena de todas as atividades do país.
Quer dizer, na prática ela deve ficar para o segundo semestre, então, a votação.
Eu acredito que fica para o segundo semestre.
E esse debate de hoje gerou, dessa semana, melhor dizendo, gerou mais alterações na proposta? Como é que vai ficar o texto final?
Olha, eu não acredito que tenha mais alterações. O período todos os operadores do direito entenderam que é o mais apropriado é aquele que consta da proposta original, né? Ou seja, o período de se estabelecer as férias coletivas do dia 2 ao dia 31 de janeiro.
Senador Walter Pereira, obrigado por atender a Rádio Senado.
Não, por isso. Um abraço para você.
Obrigado, tchau. Senador. Bom dia. Conversei com o senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Falamos sobre a proposta de emenda à Constituição apresentada por ele, proposta de número 48 de 2009, que garante para juízes e membros do Ministério Público as férias de 60 dias. Seriam o período normal individual de 30 dias e o restabelecimento das férias coletivas de igual duração, extinta pela reforma do Judiciário em 2004. O período dessas férias coletivas seriam de 2 a 31 de janeiro. A proposta está sendo analisada pela CCJ, foi tema de uma audiência pública esta semana na comissão, que reuniu presidentes de várias associações de magistrados e juízes, por exemplo, presidente da Associação Nacional do Ministério Público, a CONAMP, César Bechara Matar Júnior, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, NPR, Antônio Carlos Bigonha, o representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, Ivo Rei Júnior, o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luciano Ataíde Chaves, e o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Ayrton Mozart Valadares Pires, além do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da Ordem, Ofir Cavalcante. Teve ainda a presença do presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, André Luiz Machado de Castro, e a proposta está sendo relatada na Comissão de Constituição e Justiça pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe.